O tema que escutamos tem por título Experiment, é a faixa que abre o disco Pipe Tree, o disco de Diogo Alexandre, convidado de grande destaque da edição de hoje do Português Suave. Foi a referência feita na conversa emergência desta semana, não pela Márcia, mas pelo Rui Rodrigues, uma vez que a Márcia não tinha ninguém para apresentar. O Rui já me tinha falado mais que uma vez do Diogo, um baterista, percussionista, mas também compositor. E iremos também falar dessas duas facetas, e que editou no início deste ano, saiu a 17 de janeiro pela Jazz ao Centro, pela editora que tem editado muita coisa, principalmente autores nacionais. E o Diogo Alexandre vai-se juntar então à conversa via Zoom. Viva, Diogo!
Viva,
Tudo
viva
bem?
Sérgio, tudo bem? Bom dia.
Obrigado por teres aceitado o convite para conversarmos um pouco sobre o teu percurso. Sendo novo, já tens também algum reconhecimento, alguns prémios também que já destacam o teu talento, a tua qualidade. Mas vamos falar deste disco, onde lideras um septeto, que é o Bock Ensemble, com alguns nomes já, diria mesmo, consagrados, já alguns no, malta nova, mas já com muita rotação, já com muita rodagem à cabeça, pelo menos aqueles que me são mais familiares, Damien Cabot, André Fernandes. Felizmente também já tive a oportunidade de vê-los ao vivo aqui em Braga, muito por força também do José Carlos Santos, que é
Sei.
o nosso enfim, uma das grandes figuras da rádio. Nesta altura, ele é autor do Só Jazz, é o programa mais antigo da Rádio Universitária do Minho. Já trouxe aqui alguns destes músicos, e eu conheço também, o meu pouco conhecimento desta área deve-se muito ao José Carlos Santos, fica também esse reconhecimento, porque tem feito um trabalho espetacular ao longo já de vários anos. Mas continuo a apresentar então aqui os teus parceiros: o João Mortágua e o Tomás Marcos nos saxofones, o Paulo Bernardino no clarinete baixo, o André Fernandes na guitarra, o Bram de Luz no piano, o Damien Cabot no contrabaixo e tu na bateria e na composição. Mas este disco, enfim, se eu não soubesse que eras percussionista ou baterista, não é um disco, este Pipe Tree, onde tu tenhas essa preocupação de mostrar serviço.
Não, isso é na verdade, a bateria é o último instrumento com que eu me preocupei quando estava a escrever a música, com exceção do tema Gratification, que efetivamente vive do ritmo e de uma ideia muito específica ritmicamente que eu tinha. Este disco, surgiu por septeto, eu não sei muito bem porquê. Eu tinha a vontade de escrever música desde muito cedo, mas como qualquer teenager que está a estudar bateria, muito focado, eu achava, por alguma razão, que tinha mesmo que era que estar a estudar bateria antes de me preocupar com a composição. Quase como se tivesse que assegurar o meu lugar na bateria antes de poder estar, sei lá, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, focado a escrever música sem efetivamente estar a tocar um instrumento. Mas sendo que quando tive que acabar o meu recital de licenciatura, licenciatura em 2020, queria que fosse com música minha e chamei uma data de amigos e altos músicos para tocar alguma dessa música que eu estava a escrever. E aquilo correu tão bem que eu quis gravar um disco, mas esta música é como se fosse uma espécie de culminar de um trabalho de muitos anos, da música que eu fui ouvindo desde a minha adolescência até aos meus 20. Assim, cristalizada numa amálgama de sons e de influências completamente diferentes. A ideia que eu tenho que vá fazer agora música, duvido que vá ter um som próximo deste, porque eu queria basicamente fechar um capítulo e agora é procurar ideias novas e coisas frescas.
Essas influências que tu falas são aquelas influências normais do adolescente, jovem, rock e tal. Como é que tu foste, enquanto esponja, como é que foste absorvendo todas estas influências até encerrares este capítulo?
Quando era miúdo, ouvia muita coisa desde prog rock, a música popular africana, Angola, Moçambique, cantautores portugueses, rock, funk dos anos 70, enfim, mas o que eu ouvi mesmo quando decidi estudar música Eu quase que nada mais importava não ser jazz e foi sobretudo isso que eu ouvi. Curiosamente agora, não tenho ouvido tanto jazz e tenho ouvido muito mais aquilo que se calhar um teenager devia estar a ouvir com os seus 14, 16, 18. Tenho ouvido muito rock, tenho ouvido muitas coisas que eu efetivamente passei ao lado, fiz assim um bocado o percurso ao contrário. Não fui ouvir jazz mais tarde, comecei a ouvir jazz cedo e agora é que estou a ouvir uma lata de coisas, até cultura pop, que eu não, que eu era um bocado analfabeto. E infelizmente que essa pancada já se passou, porque há tanta bela música para além disso.
É
Mas
curioso então essa inversão, entre aspas, não é, em relação àquilo que é habitual. Mas recentemente eu ouvi uma frase de um amigo também aqui da rádio. Acho que ele estava a citar o Jean-Luc Godard, que é o filme pode ser apresentado de várias formas, depois temos a compor e refazer o filme da forma que queremos, não é? Também é um bocado como no teu caso, não é? Podes ter
exatamente,
mudado
exatamente.
as partes, mas no fim as coisas vão se compondo. É curioso, então, tinhas essa emergência que era. Tinhas alguma. Sentias essa necessidade mesmo de fechar o capítulo para. Porque já vislumbras coisas novas e outras coisas para apresentar e para descobrir. Ainda falando em relação ao Pipe Dream.
Exatamente.
Esse teu percurso
Exatamente, exatamente.
académico, falando-nos também desse. Académico e escolar, em termos musicais.
Eu sempre tive uma pancada por percussão e bateria. A minha mãe, por volta dos 8 anos lá, ou 9 anos, decidiu tornar isso real e inscreveu-me numa escola de música, numa academia de música em percussão clássica, porque na altura estudar bateria não era a coisa mais simples de estudar de uma forma formal. Agora, felizmente, já há algumas formas de o fazer. Mas na altura, se quisesse tocar bateria, tinhas que ou estavas numa filarmónica, ou estavas no conservatório de percussão e provavelmente não estavas a tocar bateria, estavas a estudar uma data de instrumentos que, na verdade, não interessavam muito. Ou seja, eu fiz o percurso clássico até ao quinto grau, do preparatório até ao quinto grau, sempre com a ideia de que eu queria tocar bateria. Aquilo não me estimulava imenso, o método de ensino e a forma como eles estão a criar intérpretes e não estão propriamente a criar artistas. E já tinha isso assim no meu subconsciente e havia algum descontentamento com o ensino clássico. Sendo que eu aproveitei aquilo ao máximo que pude e era bom aluno e foi muito bom já poder, quando decidi mesmo tocar a bateria, minha mãe comprou-me uma bateria aos 12 anos. Quando decidi mesmo estudar bateria já tinha as mãos formadas, já tinha uma boa técnica, já tinha uma noção de música, de leitura, uma data de coisas resolvidas, que honestamente é fundamental para qualquer músico. Acho que qualquer músico de jazz ou toda música qualquer que passou pela formação clássica tem assim alguma vantagem à partida quando começa a estudar, seja ou dedicar-se àquilo que quer. Aos 14 anos fui estudar para Coimbra, sou de Leiria, fui estudar para Coimbra no curso profissional de jazz e aí foi mesmo do 8 ao 80. Aqueles 3 anos que eu lá tive foram completamente obcecados a estudar todas as horas, todos os buraquinhos que tinha por dia, só pensar em música 24 horas por 7. E foi fundamental para eu poder colher os frutos que estou a colher agora. Aqueles 3 anos foram fundamentais. É uma escola com altas qualidades, o corpo docente é muito bom e muito próximo dos alunos, muito preocupado com o desenvolvimento dos alunos, tanto a nível pessoal como musical. E só não saio de lá a tocar, honestamente, quem não quer. Mas também não é quem quiser mesmo jazz, sai de lá a tocar jazz de uma forma mal ou bem, estás a perceber? Porque tem todas as condições para saírem de lá grandes músicos.
E a verdade é
Quando
que
acabei
esse.
o curso, diz?
Não, diz, claro, continua.
Quando acabei o curso, vim estudar para Lisboa. E foi rapidamente comecei a entrar no mundo profissional e ficar ativo a tocar com a data de músicos mais velhos, de gerações mais velhas, que também deu algum input, alguma Pronto, foi muito bom para a minha, para o desenvolvimento, começar desde cedo a tocar com uma malta mais experiente e mais velha, porque não é, é assim que se aprende esta música, é tocar com uma malta mais experiente que tu e ouvir muita música dela.
Isso é uma das coisas que o Rui Rodrigues é um dos temas recorrentes nas conversas que o Rui Rodrigues tem com os convidados do Emergência, esse papel importante das gerações mais batidas, não é? De quem tem mais experiência, e essa transmissão de conhecimento, de dicas, de experiência é fundamental. E tu estás a dar também o teu testemunho, que vai ao encontro também dessa ideia mais genérica. Também, o que eu ia dizer há pouco, quando te interrompi, digamos que esse teu esforço e essa tua dedicação, também acabaram por ser reconhecidas, para além de inúmeras críticas que eu já li, sobre o teu trabalho, sobre o teu disco, mas também sobre o teu trabalho enquanto intérprete, enquanto músico, coisas que li, vídeos que tive a ver. Também foste reconhecido através dos prémios, Prémio Revelação, também Prémio Jovens Músicos. Acredito que isto também
Sim.
seja uma
Foi.
forma de te estimular, não é? Para que toda a gente gosta de ver o seu trabalho reconhecido. Outra coisa que eu retive foi, tu falaste dessa importância da formação, nessa formação inicial e depois também nesta parte já mais parte final, mas é algo que eu também consegui perceber pelo que tu dizes e também por aquilo que o Rui tinha dito, que é, mas tu mantens falas muito no lado empírico da tua música, há um lado ainda muito espontâneo, não é? A técnica é importante, mas tentas manter esse traço de espontaneidade, de um caráter genuíno.
Sim, eu queria que a música tivesse tanto de música escrita como de improvisação e deixar ao critério dos músicos que eu chamasse para tocar, que são seis músicos muito criativos. Queria que eles tivessem espaço para poder fazer daquilo que quisessem. Ao mesmo tempo, que isto vem assim um bocado de inexperiência, foi o meu primeiro disco. Eu escrevi a música de uma forma tão escrita, como é que eu ia dizer, que parece só uma forma quase para tocar aquilo, que é a forma como está no papel para a composição funcionar. O que tem as suas coisas boas, que mostra o que é que eu estava a ouvir como compositor, mas ao mesmo tempo deixa um bocadinho. É muito difícil para a banda conseguir largar-se do disco ao vivo, por exemplo. Ou melhor, é difícil no sentido, demora mais tempo, porque agora temos feito alguns concertos e já passou quase um ano desde que nós gravámos. E finalmente estamos a passar para o next step, em que a parte escrita e a parte improvisada está a ficar, tornar-se um só. E estou a ficar muito contente com o resultado, porque a música não é nada fácil para surgir, para que surja esse tipo de abordagem. E é isso. A espontaneidade, sempre, para mim, é isso que rege a música que eu quero fazer.
Em relação à música que queres fazer, lá está, o disco é muito recente, saiu em janeiro, está a ser apresentado ao vivo. Tiveste no final deste mês, estou a falar de cabeça, no Seixal, terá sido?
Não, o Seixal foi em outubro, agora tivemos no Festival Jazz do Valado,
Ok,
Festival
estava a
de
falar
Jazz
de. Ok,
do.
tiveste, mas foi há mais tempo, ok.
Sim, e tivemos na Porta Jazz também. Em outubro vamos ter mais algumas datas que eu depois vou anunciar. Temos o Bram, que é um pianista belga, que vem sempre estar connosco. A logística tem que ser sempre muito bem preparada, não dá para tocar assim em qualquer spot, a qualquer hora, mas vai acontecer. Mais e mais concertos com este grupo.
Muito bem, ficaremos atentos. Mas pelo menos para outubro, para a chamada rentrée, à partida irás voltar a apresentar este disco ao vivo. Entretanto, já tens ideias, acredito, na cabeça. Podes-nos falar de algumas coisas que estejas. O próximo
Cozinhar.
capítulo que estejas aí a cozinhar.
Sim. Tenho um disco, tenho assim três coisas que estou a pensar em concretizar. Assim. Em agosto do ano passado, gravei com o João Mortágua um disco, música completamente improvisada, com convidados, numa reprografia antiga, assim, do século XX, não sei quando é que abriu, mas aquilo era do avô do técnico de som, que tinha um estúdio e cujo na cave do estúdio ainda tinha a reprografia do avô, que ele vai destruir eventualmente. Porque depois de olhar para essa reprografia, quando ele me teve lá a mostrar o estúdio em Leiria, pensei, pá, nós temos que fazer aqui, pá, uma performance ou gravar um disco com as máquinas da reprografia, que efetivamente soa muito bem, tem um som industrial, tu ligas aquilo, é uma máquina de impressão dos séculos anos 40, imagina. Ligas e aquilo tem. O som das máquinas é fascinante. E fiquei logo com vontade de fazer alguma coisa com aquilo. E estando constantemente a ficar com morta água, nós tínhamos um duo na altura, música improvisada, decidimos concretizar aquilo ali, chamámos uma equipa de vídeo, com os convidados eram Pedro Melo Alves, o João Carlos Pinto, são dois músicos incríveis, compositores, e muito exploratórios no que toca a timbre e eletrónica, e chamámos o Daniel Martinho, que é do Norte, agora não recordo bem onde é que ele vive, se é no Porto, se é numa cidade nos arredores, mas que é um cromo dos sintetizadores modulares, tem uma rack gigante e foi para lá manipular o nosso som em tempo real e o som das máquinas em tempo real. E eu estou muito contente com o resultado, não posso esperar que a coisa saia cá para fora, porque o som daquele disco é alguma coisa que eu nunca ouvi, isso para mim já é uma vitória. Depois tenho um disco que vai sair com o André Carvalho, com o Bernardo Tinoco, que partiu um bocado de uma ideia parecida, quando se nos surgiu uma oportunidade de fazer uma residência artística em Serpa, no completo meio do Alentejo, e tínhamos quatro, assim, uma semana para lá estar, escrever a nossa música e improvisar, e acabámos por aproveitar muitas partes da cidade, muitos sons da cidade, inspirámos muito na cidade e no cancioneiro de Serpa para fazer daquilo o disco que há lá, porque aquilo é um disco que só poderia ter saído naquela terra. E também estou muito contente com o resultado que vai sair dali. Agora, para mim mesmo, estou a pensar em, de alguma forma, processar mais a bateria, investir um bocadinho mais na eletrónica e fazer música um bocadinho mais exploratória no que toca a eletroacústica e talvez multimédia também. Sendo que eu sou um completo analfabeto nessa área e tenho muito trabalhinho por fazer. Estou a pensar em tirar um curso tanto de Ableton Live como sei lá, de exploração eletroacústica, não sei bem explicar. Alguma coisa para começar a mexer. Quero muito fazer tanto uma performance solo a longo prazo, quero criar uma coisa a solo com essas ideias, como quero num grupo que eu tenho, que fez assim alguns concertos, que se chama This Is Not Indie Music, que é um grupo de beat improvisado e eletrónica, quero poder ter um bocadinho mais recursos. Esse grupo também quer investir imenso no, este ano nessa banda. É com o André Fernandes, com o Tomás Marques nos baixos, nos sintetizadores e no iwi, e João Mortágua no saxofone processado. Aquilo é, basicamente, eu e o Fernandes fizemos lá uns ritmos na em casa dele, uns beats no Ableton. O Fernandes leva essas ideias para o vivo, dispara esses beats, manipula os beats em tempo real e toca guitarra. E nós estamos ali à volta daquilo em modo mantra para pessoas a dançar, pôr pessoas a dançar com música improvisada, não sei bem explicar. Aquilo é como se fosse. Imagina aquilo num festival de verão, no meio dos pinheiros à noite e pessoas em ácidos a ver aquele concerto. É assim que eu consigo descrever. Não consigo ver outra coisa para aquilo. Não consigo ver aquilo num auditório com as pessoas sentadinhas. A ideia daquilo é mesmo improbeat, música improvisada com ritmo pá, modo disco, não sei explicar. E para já é isso. São algumas
E
coisas, tenho que
já tens é
pensar.
muito com que te entreter.
Sim,
Vais ter
completamente.
a necessidade de gerir melhor o tempo, porque não é por falta de criatividade nem de ideias, sendo que algumas dessas coisas já estão então
Já estão cozinhadas,
quase, já
sim.
estão cozinhadas. Diogo, foi um enorme gosto ter-te por cá. Ficaremos atentos então
Parece.
a essas novas movimentações, que despertaram também a curiosidade. Mais uma vez, agradeço-te, foi um enorme prazer, tudo bom e até breve.
Até breve. Até breve.
Adeus, Diogo. Um
Obrigado.
abraço.
Adeus. Tchau.